Só, que série que é pra fazer agora, hein?
Garoto, faz 4 séries de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, meio rouco, sou Yuri Motoyama e hoje estou aqui com meu parceiro Fabiano Fonseca, o Triple X.
Boa tarde, galera.
E a nossa prata da casa, que eu até tava falando com ele aqui nos bastidores, que eu acho que foi um dos convidados que já mais participou do 4 de 15 já. Entra abrindo a geladeira, professor Cauê Teixeira. Cauê, é um prazer ter você de novo aí.
Salve, Yuri. Salve, Fabiano. Prazerzaço estar aqui com vocês e dividir o tempo aqui com a audiência do 4 de 15.
Muito bom. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é a primeira vez que a gente traz aqui, né? A gente já falou de treinamento funcional. Toda vez que a gente faz aquele programa com as tendências do mercado fitness, né? Aí o pessoal ouve, pô, treinamento funcional, aí ele sobe um pouquinho, aí ele vai ganhando mais espaço. E a gente faz um comentário bem rápido. Eu até trago, né, o Cauê pra comentar o funcional, mas vamos separar esse episódio aqui pra gente falar de treinamento funcional mesmo, porque tem muitas dúvidas. Eu abri uma caixinha de sugestão com os nossos ouvintes lá e eles mandaram umas dúvidas bem legais. Então vamos dedicar esse episódio aí para explorar esse tema que é muito, muito interessante. Então vamos aproveitar e tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Meus amigos, voltei aqui com a voz já bem melhor, né? Não estou tão rouco mais, mas estou em processo de recuperação. E eu vim aqui só para agradecer todo mundo aí que compartilhou o nosso retorno, que deu essa moral para gente. Compartilhou o episódio lá, marcou nas redes sociais, então brigadão. E vou reforçar aqui, vou pedir isso em vários episódios agora. Este ano eu quero que a gente chegue em mais pessoas com 4 de 15. Esse ano eu quero alcançar um público maior, quero alcançar mais pessoas que possam aí se beneficiar dos nossos convidados, do conhecimento que a gente traz junto com os convidados que a gente seleciona para participar aqui do episódio, igual o Cauê hoje. Então aproveita, se você tem algum conhecido seu, que tem curiosidade sobre treinamento funcional, tem dúvida, pô, eu queria começar a trabalhar com isso, mas não sei como, aproveita já esse gancho, já para indicar o 4 de 15. Então, brigadão, gente, pelo apoio, brigadão aí pelos compartilhamentos, por todas as energias positivas aí que vocês mandaram pra gente, neste retorno aí em 2024, e bora que tem muito episódio legal aí pela frente. Então vamos lá, na apresentação, pô, todo mundo já conhece Cauê, ele já participou de vários episódios, então tem um episódio de 2016, se vocês quiserem ouvir o Cauê de quase 10 anos atrás, a gente tem lá as tendências do mercado fitness do ano passado, também a gente gravou com ele, e então Cauê, faz só uma apresentação rápida tua aí, eu já quero te fazer uma pergunta sobre o evento que você vai fazer agora, em maio, que é o Connection, então... É só para quem não mora no planeta Terra e não te conhece, quem que é o Cauê rapidinho aí?
Show de rock, Yuri. Eu não tô tão famoso assim como você imagina. Vamos lá, cara. Eu sou, antes de trabalhar com educação física, efetivamente, eu sou apaixonado pelo movimento humano. Eu tive o privilégio de viver a cultura da rua, né? De brincar na rua, coisa que hoje, infelizmente, a gente não tem entre as crianças, né? Meus filhos, por exemplo, não brincam mais na rua. Mas eu tive esse privilégio e aproveitei ao máximo essa oportunidade. Então, lá na rua, cara, eu fiz de tudo, né? Joguei bola, e pega-pega, polícia e ladrão, subi em árvore, subi em muro, fazia tudo que tinha direito.
Isso... Apertar a campainha e sair correndo.
Eu fiz muito, cara.
Pô, isso era adrenalina total.
Isso era demais, isso era demais. Fora outras coisas que a gente não pode falar no ar aqui, que a gente fazia na rua também, né? E, cara, isso me apaixonou pelo universo do movimento humano, né? Essa característica das atividades de rua, que é uma característica de imprevisibilidade, de não se repetir. Toda vez que você sobe numa árvore, é diferente, nunca é igual. Isso me apaixonou e acabou me levando para a educação física, né? Na educação física, eu acabei me envolvendo muito com a cultura da musculação, porque eu também já estava numa fase onde... A questão estética passou a ser muito importante, né? Eu moro em cidade de praia, né? Em Santos, e aí naquela fase de adolescência, tal, de início da fase adulta, me envolvi muito com a musculação, muito influenciado por essa questão, e ali conheci o treino do bodybuilding, né, daquele formato bodybuilding. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar efetivamente com musculação nesse formato bodybuilding, e estava tudo muito legal, Yuri, só que eu sentia falta de alguma coisa, que eu não sabia muito bem o que era. Bom, coincidiu com a chegada, né, a popularização do treinamento funcional no Brasil, lá em 2005, mais ou menos, 2006. Eu, muito envolvido com a musculação, comecei a olhar para isso com certo preconceito. Acho que sempre quando a gente olha para alguma coisa nova, né, inovadora, a gente tende a se fechar um pouquinho. Não foi diferente comigo.
É mesmo? Tu torceu o nariz primeira vez que você
torci,
viu?
Torci, cara, torci.
Caraca,
sim,
sério?
Sim, sim. Eu achava tudo muita invenção, sabe? Eu fui trabalhando a abertura da minha mente aos poucos, mas o que me fez abrir a mente bastante para isso, cara, foi a necessidade de atender pessoas fora do ambiente de academia, porque eu queria atender alunos de personal training. Eu sempre trabalhei em academia de bairro de classe média baixa, não tinha gente com potencial financeiro para contratar o meu serviço. Comecei a divulgar fora e comecei a atrair pessoas que queriam treinar na praia, em casa, e eu não dominava a ferramenta para atender essas pessoas, né? E aí eu comecei a abrir a minha mente com relação ao treinamento funcional. Eu comecei a me oportunizar. E aí, conforme eu fui me familiarizando com essas ferramentas alternativas de treino, muitas dessas ferramentas, né, que não são do treinamento funcional, que o treinamento funcional faz uso, elas me possibilitaram esse atendimento externo. Então eu dei um up na minha carreira, uma alavancada na minha carreira. Mas eu também tive curiosidade de viver aquilo que eu estava aplicando nos meus alunos. E aí, quando eu comecei a viver esse tipo de treinamento mais livre, esse tipo de treinamento mais diversificado, cara, eu comecei a me aproximar daquilo que eu vivia na minha infância, da imprevisibilidade da atividade, daquela questão de não se repetir, e eu comecei a me aproximar da minha essência, cara, e eu comecei a me ler, Yuri, e nessa autoleitura eu comecei a entender que a minha essência era uma essência de fomento à criatividade, e dentro da sala de musculação eu tava com a minha criatividade limitada. A minha essência é de desafio diferente a todo momento, que é o que a rua me proporcionava, e dentro da sala de musculação os meus desafios, eles estavam tipo, aumenta mais um quilo ali naquele exercício, mas era um desafio, beleza, interessante, mas não associado à minha essência. E aí eu comecei a me apaixonar por isso, cara. Hoje eu respiro treinamento funcional como atividade profissional, como atividade pessoal, muito por conta dessas características que me aproximam da minha essência de infância. E em paralelo a tudo isso, eu fui atuando na educação física, não só na parte prática, né, de prescrição de treino para as pessoas, mas também no universo da docência, né, escrevendo livros, ministrando aulas, aí fui para a parte da pesquisa, mestrado, doutorado, e é isso, cara, o Cauê é um misto disso aí, do treinamento funcional sendo aplicado nesses diferentes contextos, tanto na parte prática quanto nessa parte acadêmica e de docência.
Caramba, que legal, não sabia dessa história não, legal mesmo. E aí, vamos falar do evento, né, que aí você, eu acompanho já há um tempão da tua carreira, da tua trajetória, eu vi, né, que você foi investindo nessa parte do treinamento funcional e se dedicando cada vez mais, e aí surgiu a ideia de montar um evento, aonde o senhor estava com a cabeça para montar um evento que o negócio deve dar um trabalho. Mas como que surgiu essa ideia de fazer o Connection?
Cara, eu tô até hoje me perguntando onde que eu estava com a cabeça naquele momento. Cara, a gente se conhece já tem um tempão, né, Yuri? Você estava falando aí, acho que a gente já tá aí nessa estrada aí de mestrado, doutorado junto, né? Sei lá, desde 2009, 2010 aí.
Vai fazer mais de 10 anos.
Exato. Já fez mais de 10 anos aí que a gente está nessa conexão aí. E, cara, é o seguinte, eu atuo como docente viajando o Brasil há mais de 15 anos, né? Quase 20 anos aí fazendo isso. E foi uma atuação muito prazerosa, muito legal, me abriu muito mercado, me possibilitou conhecer muita gente, só que eu comecei a ficar desgostoso das viagens, Yuri, não pelo fato de conhecer pessoas, lugares, mas porque eu ficava distante da minha família. Isso começou a pesar demais quando os meus filhos nasceram, né? Os meus filhos nasceram e eu viajava muito aos finais de semana para dar aula, curso, etc. E, cara, era uma ausência que estava me doendo demais. E aí, em um determinado momento, principalmente pré-pandemia ali, eu comecei a flertar com o ensino online. Eu enxerguei no ensino online uma possibilidade de trabalhar mais de casa e poder ficar mais com a minha família. E aí veio a pandemia, na sequência a pandemia acabou nos obrigando, né, a adotar o ensino online como principal meio de ensino, e eu fui me familiarizando ainda mais e profissionalizando esse negócio. Quando a pandemia acabou, a gente pôde voltar ao presencial, eu já estava decidido a ficar 100% no universo online. E aí o negócio começou a dar certo, a gente começou a crescer na internet, né, com plataforma de ensino, pós-graduação, etc. Só que, cara, a educação física, ela é muito, mas muito presencial. E aí os meus alunos online começaram a me cobrar um momento dessa comunhão presencial, né, para a gente ter não somente aquele evento para ensino, né, mas também para comunhão, cara, para a gente se ver, para a gente se conhecer pessoalmente, né,
em vista
que eu não estava mais viajando. E aí veio a ideia do Connection, cara, veio a ideia do Connection como um momento de conexão, de fato, é, entre as pessoas que estavam ali junto na nossa comunidade. E aí nós fizemos a primeira edição em 2023, foi uma edição mais enxuta, porque a gente não conhecia esse universo da organização dos eventos, eu sempre participei como palestrante, mas organizar é totalmente diferente, a gente começou a se familiarizar com isso. O evento foi muito legal, cara, a experiência foi fantástica, Yuri, porque eu vivi coisas que eu nunca vivi em eventos presenciais, sabe? Eu acho que a questão de você, da pessoa, quando a pessoa se aproxima de você pelo presencial realmente, o presencial não tem um encanto tão grande. Agora, quando ela se aproxima de você pelo universo online, cara, o presencial ele passa a ter um encanto maior. E eu observei, eu não sei se você também sente isso com os fãs do podcast, mas quando eles te encontram, que eles escutam a tua voz, que eles veem que você é de carne e osso mesmo, e tem aquele momento, cara, é um momento fantástico. Então foi um evento que, além da gente entregar, né, o conhecimento ali e tal, reunir a galera, cara, a galera chorava, a galera dava feedbacks assim fantásticos, e aquilo me empolgou de uma forma a decidir que a gente ia realmente fazer o evento anualmente e ia crescer a cada ano. Então o Connection 2024 ganhou uma proporção maior, tanto em termos de equipe de organização, né, como também de corpo docente. Ano passado nós tivemos 8 palestrantes, esse ano a gente tem 20 palestrantes, ano passado foi um dia de evento, esse ano são 3 dias de evento, a gente tem mais expositores, e a gente está muito motivado exatamente pela conexão que isso tem nos proporcionado com a galera. Porque eu vou te falar, assim, a verdade, cara, organizar um negócio é 6 meses de cabelo branco, 6 meses caindo cabelo, 6 meses de estresse, assim, nível hardcore. Mas o momento de comunhão realmente vale todo o investimento. E a gente tem convicção de que esse evento vai ser um evento de transformação. Não só de conhecimento técnico, de aprofundamento, mas também de desenvolvimento pessoal, né? Porque essa energia aí de pessoas prósperas, conectadas num mesmo ambiente, ela faz com que a gente também assimile essa mentalidade de prosperidade e cresça coletivamente.
E é muito legal o que você falou. Faz todo sentido de... A pessoa, quando conhece a gente por meios digitais, ela valoriza mais o tempo que ela tá presente com a gente, né, cara?
Perfeito, cara, perfeito.
E o certo era a gente fazer isso sempre, né, cara?
Exatamente.
Porque a gente não sabe dia de amanhã, né?
Exato, cara. Eu senti isso nas minhas viagens, Yuri. Assim, quando eu viajava a trabalho, eu ficava fazendo um videochamada com os meus filhos. E aí, cara, aquela videochamada me fazia valorizar muito mais o momento presencial, sabe? Quando eu tava com eles ali de forma presencial, eu falei, cara, eu preciso aproveitar esse momento, porque isso aqui é passageiro, né?
Isso que o pessoal fala, e não é brincadeira, que o presente chama presente, né?
Exatamente, é isso mesmo.
O tempo presente, né?
O nome não é acaso, né?
Muito bom. É verdade. Que legal. E fala aí, quem quiser ficar sabendo mais do Connection, quiser se interessar mais... fala aí suas redes sociais, a landing page, como que o pessoal ficar sabendo mais informação.
Show. Depois eu vou te passar tudo escrito também, pra você deixar na legenda aqui do episódio. Tem o perfil oficial do Connection no Instagram, @connection.evento. Connection é uma palavra em inglês, né? Então se escreve com 2 N's. E aí o chão lá é C-T-I-O-N. C-O-N-N-E-C-T-I-O-N, connection.evento. Aí você acessa o Instagram oficial do evento, lá tem o link da bio. Aquele link da bio você tem acesso à página do evento para fazer a inscrição. E tem o meu Instagram pessoal também, @cauelascala, tudo junto, Cauê com C, onde você também tem as informações do evento e de tudo que a gente faz de trabalho relacionado ao treinamento funcional. Além de page, eu vou falar aqui, mas a galera vai entender melhor escrita, tá? Que é connection.evento, www.funcionallink.com.br. E aí, como vai estar escrito aqui, é só clicar no link que já vai ser direcionado direto à página de inscrição.
Boa, e aí o evento agora, no fim, né, pega o finalzinho de maio e começo de junho, então você que está ouvindo o programa agora, já corre lá para fazer sua inscrição. Tem limite de vagas, né?
Que exato.
Presencial, né?
A gente está gravando...
correr ali.
Hoje, né? A gente está gravando aqui no dia da gravação. A gente está com 63% das vagas preenchidas. Então, só tem 37% das vagas. E faltam 50 dias para o evento hoje. No dia da gravação aqui, dia 11 de abril. Então, a gente acredita que as vagas vão esgotar antes do evento. Então, tem que correr realmente... Nossa. Já temos inscritos de 20 estados brasileiros, Yuri. Tem gente vindo do Amazonas
para Santos. Cara, isso é muito legal, cara.
Demais.
Cara, isso é muito legal. Tu trazer para Santos 20 estados brasileiros.
Exato.
Pô, de gente que vive educação física em, né, em contextos completamente diferentes, que o Brasil é um mundo, né?
Exatamente.
Cara, isso é muito da hora, cara. Muito da hora. Que da hora. Cara.
Uma oportunidade de network, né? De você aprender com outras culturas. Porque o Brasil tem várias culturas no mesmo país, né? Com a vantagem de falar a mesma língua. Então a gente vai se entender e viver em culturas diferentes.
Então, muito legal mesmo. E, ó, eu vou até falar assim, quem tá ouvindo isso, esse podcast agora, no dia do lançamento, eu recomendo nem esperar até o final pra entrar no site, né? É melhor pausar agora, vai lá resolver tua inscrição, depois você ouve o resto do programa, que pode correr se você ouvir o programa até o final e ter acabado a inscrição.
É verdade.
Então, eu pus algumas perguntas aqui que são bem básicas, assim, pra gente realmente trazer o que é o funcional, né, e esclarecer essas dúvidas. Como que você definiria de maneira bem breve o que é o treinamento funcional? O que você atribuiria à popularização dele estar crescendo tanto?
Cara, essa é uma pergunta que eu poderia seguir várias frentes aí para responder, né? Até porque, como é um termo relativamente recém-popularizado no cenário fitness, né? E um conceito recém-compreendido e divulgado, a gente tem linhas de pensamento divergentes, como existe em qualquer linha acadêmico-científica, né? Então, eu tenho uma linha de pensamento com base naquilo que a gente estuda, mas não há uma unanimidade, tá? Então, quero destacar isso aqui para os nossos ouvintes aí, que isso aqui não é uma unanimidade, é uma forma de interpretar. Eu, no começo do meu envolvimento com treinamento funcional, eu fiquei muito curioso para entender, né, o que seria treinamento funcional, tendo em vista que essa palavra funcional é uma palavra que gera muitas conotações diferentes, né? É uma palavra que em português, ela, por exemplo, remete à função, remete a funcionamento, remete à funcionalidade. E função é uma coisa. Funcionamento é outra, funcionalidade é outra, totalmente diferente. Então, dependendo da minha associação, eu tenho uma interpretação diferente, né? Então, o que eu fiz, cara? Eu fui na literatura científica e fui pegando os estudos que traziam como título, né? Ou no título, esse termo, treinamento funcional, para tentar entender qual era a interpretação que esses estudos traziam sobre essa temática. E aí eu comecei a identificar, Yuri, que o uso da palavra funcional, ele estava associado à funcionalidade. E o que é funcionalidade? É todo o conjunto de funções que o meu corpo pode desempenhar. Então, o meu corpo, ele pode caminhar, marchar? Pode, essa é uma função. Ele pode subir uma escada? Pode, é outra função. Ele pode correr para atravessar uma rua, carregar um objeto, empurrar, puxar? Essas são funções e o PEC de todas essas funções é compreendido como a funcionalidade desse corpo. E aí, uma característica que eu encontrei nesses estudos é que essa funcionalidade, ou seja, esse conjunto de funções, ele depende da participação simultânea de várias capacidades físicas. Eu vou dar um exemplo trazendo uma atividade do dia a dia, né? Subir uma escada. Para subir uma escada, a gente precisa de força. Tanto é que o idoso perde força e tem dificuldade de subir uma escada, né? Força é uma capacidade física. Mas para subir uma escada não basta só força, eu preciso de equilíbrio também. Tanto é que a escada tem um corrimão, né? Porque você tem chance de cair ali. E o que é o equilíbrio? Outra capacidade física. Para subir escada, você precisa de um certo nível de flexibilidade, porque você precisa, né, elevar a sua perna ali, o seu pé, na altura do degrau, e a flexibilidade é uma outra capacidade física. Então, todas as tarefas cotidianas que a gente desempenha no nosso dia a dia, elas são dependentes de várias capacidades físicas ao mesmo tempo. E quando eu quero melhorar a minha habilidade de desempenhar todas essas tarefas, ou seja, aprimorar a minha funcionalidade, eu preciso desenvolver todas as capacidades físicas juntas, misturadas, preferencialmente de forma equilibrada. E aí, o que eu identifiquei nesses estudos aí de treinamento funcional? Eles conduziam um treinamento que combinava várias ferramentas, mas com a finalidade de desenvolver todas as capacidades físicas junto e misturado. Ah. Força, equilíbrio, coordenação, agilidade, velocidade, potência, etc. E como desfecho, todo estudo tem algum desfecho, né? Que é o objeto é o resultado da investigação. Como desfecho, realmente eles mostravam melhora simultânea de várias capacidades físicas. Então a gente compreendeu, Yuri, que o treinamento funcional é aquele que tem como objetivo desenvolver de forma sinérgica, integrada e equilibrada todas as capacidades físicas. Qual é a diferença dele para um treinamento mais convencional, por exemplo, uma musculação focada no bodybuilding? A musculação focada no bodybuilding, ela tem como capacidade física principal a ser estimulada a força. Então, quem é um bodybuilder, ele é muito forte, né? Porque ele treina aquilo com ênfase. Só que o cardio dele, se ele não tiver um estímulo específico, não é tão bem desenvolvido. A flexibilidade dele, na maioria dos casos, não é tão bem desenvolvida. A coordenação motora, para tarefas mais complexas, às vezes não é tão bem desenvolvida. Por quê? Porque aquele tipo de treino foca em uma capacidade. A ideia do treinamento funcional é você focar em todas as capacidades, obviamente que é uma abordagem mais híbrida, você não vai ser supra-sumo em nada, mas você desenvolver todas em igual proporção, porque nas atividades cotidianas você vai precisar de todas trabalhando junto e misturado. Então essa é a ideia geral. E aí a tua segunda pergunta, por que que o treinamento funcional tem sido muito popular recentemente? Eu acho que ele diminui a barreira de entrada. E quando diminui a barreira de entrada, a gente tem uma popularização facilitada. Por que que ele diminui a barreira de entrada? Porque como eu tenho um treinamento que vai contemplar muitas variáveis, eu preciso de muitas ferramentas. Então eu consigo fazer com que esse treinamento ele seja mais versátil, mais variado, e isso diminui a barreira de entrada relacionada à monotonia. Muita gente tem aquela ideia de que o treino mais clássico ele é monótono. Então eu consigo diminuir a barreira de entrada com relação a isso. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, como eu tenho muitas ferramentas, eu consigo ter um treino híbrido. O que que é híbrido? Eu consigo aplicar em qualquer lugar. Eu consigo aplicar na academia, eu consigo aplicar na casa do meu aluno, na praia, num box de crossfit, num estúdio de pilates, enfim. Então eu diminuo a barreira de entrada do ambiente, porque muita gente olha a academia como um ambiente excludente, não um ambiente inclusivo. E aí o cara pensa, pô, eu quero treinar em casa. E aí em casa é o meu ambiente de maior conforto. O que que eu tenho para treinar aqui? E as ferramentas que o treinamento funcional utiliza, elas podem quebrar essa barreira de entrada, essa objeção inicial. E eu considero que essa popularização, ela tem relação com isso. E aí o terceiro ponto para a gente fechar. Cara, o investimento no treinamento funcional é um investimento mais baixo em relação a locais mais estruturados de treino. Hoje eu consigo montar um estúdiozinho de treinamento funcional na minha casa, por exemplo, numa garagem, ou num espaço alugado, fazendo um investimento de equipamento ali de R$5.000. Às vezes até menos do que isso, parcelando. Com R$20.000, cara, você faz uma baita estrutura para treinamento funcional. E a gente não consegue fazer isso com uma academia de musculação, por exemplo, né? Você requer um investimento muito maior. Então cresce também os modelos de negócio que trazem o treinamento funcional como produto. E aí, se eu somar diminuição de barreira de entrada relacionada à monotonia, diminuição da barreira de entrada relacionada a ambientes que são mais excludentes e diminuição da barreira de entrada do empreendedor, porque ele investe menos, cara, eu tenho um pack muito interessante para popularização. E na minha ótica, isso justifica esses números que a gente está tendo hoje.
Caramba, legal, legal. E você estava comentando, né, do funcional ser menos aversivo, né? Eu comento isso muito com os meus alunos nas aulas de graduações. Eu falo para eles assim, cara, academia de musculação não é um ambiente acolhedor, cara. Não é um ambiente acolhedor. Eu falo assim, me mostra uma academia que tem um ambiente acolhedor mesmo, que qualquer pessoa, com qualquer formato de corpo, com qualquer idade, entre e se sinta bem. Muito difícil acontecer, né?
Complicadíssimo.
E aí, eu falo, cara, se eu tenho a possibilidade de treinar bem em casa, é uma barreira gigantesca mesmo que o funcionário consegue quebrar, né?
Exato. Tem culturalmente, existe um estereótipo, né, no ambiente fitness. Né, no universo fitness. E a pessoa que não se identifica com esse estereótipo, ela se sente excluída. Sim. É isso. Isso é muito real, cara. Saiu uma pesquisa recente agora, Yuri. Eu não li a pesquisa, mas eu li algumas matérias, né, trazendo dados dessa pesquisa. As mulheres são as que mais desistem do exercício físico, né? Isso já é bem conhecido no universo das pesquisas. E aí, ao analisar as mulheres que desistem, né, do exercício físico, o primeiro fator é falta de tempo, que é uma barreira de entrada importante também, né? E o treinamento funcional também consegue ter uma abordagem em tempo eficiente. Isso aí também pode justificar a nossa questão anterior. A falta de tempo é a desculpa universal, né? Eu acho que ela é real, mas muitas vezes ela é adotada como desculpa, né? Porque é muito fácil você atrelar qualquer dificuldade à falta de tempo. Mas o segundo fator é o ambiente excludente. Elas se sentem afrontadas no ambiente, cara. Uhum. Mas assim, você pensa assim, cara, mas a academia não é um ambiente de afronta. E realmente não é. Mas a cultura do espaço faz com que a mulher se sinta afrontada, com que o obeso se sinta afrontado, com que o idoso se sinta afrontado. E aí, em muitos casos, essas pessoas têm essas objeções culturais que não permitem com que elas, por iniciativa própria, frequentem esses ambientes. Sim. Eu tive agora, nesse final de semana, Yuri, só para fechar essa ideia, no Arnold, né, no evento. Sim, pô, sim. O Arnold é o maior evento da América Latina, do cenário fitness. E eu sou fitness, cara, eu sou fitness. Mas em vários momentos, passeando pela feira do evento, eu me sentia um peixe fora d'água.
É mesmo?
Cara, eu me sentia assim, um Davi numa terra de Golias. Sabe que se sentir um Davi numa terra de Golias? É porque uma coisa assim, é muito diferente da vida real. Sim. É muito diferente da vida real. E aí eu tava até conversando com um colega meu, que é o Ney Pereira. Cara, o Ney é um pioneiro da musculação, né? Da década de 70, 80, ele começou a divulgar musculação no Brasil. E hoje ele trabalha efetivamente com comunicação. Ele nem trabalha mais com musculação. Mas ele traz a ideia da comunicação para o profissional de educação física no intuito de globalizar a comunicação, não só atrelar a comunicação à fala, mas trazer comunicação visual também que seja mais inclusiva, porque ele percebe que a comunicação do fitness ela é exclusivista, ela acaba repelindo pessoas ao invés de atrair pessoas. Muito curioso, né? Sim, uma visão de alguém que trabalha com comunicação.
Sim, né? É isso mesmo. Muito interessante. E uma coisa que você comentou com relação ao treinamento funcional, que você estava falando, né, que ele pode ser adaptado, né, e a gente pode usar em vários contextos. E muitas pessoas, eu já vi assim, conversando com alunos, acham que isso torna o treinamento funcional simples. E eu falo para eles, não, meus queridos, não é porque ele é simples que você olha alguém fazendo um exercício lá, os movimentos, que você não tem que estudar muito por trás para você poder escolher justamente aquele exercício naquela hora, né? E eu queria saber de você, assim, nesse caminho que você fez, que você saiu da musculação, né? Você fez um caminho da musculação pelo treinamento funcional. Qual coisa que você falou assim, cara, eu tenho que estudar muito tal área e eu nunca nem tinha dado tanta atenção pra isso? Sabe, alguma área do conhecimento você falou assim, caramba, eu tenho que estudar muito isso e te pegou de surpresa. Qual área que te surpreendeu que você falou assim, cara, vou ter que estudar muito tal coisa pra me tornar um treinador melhor?
Cara, a tua pergunta ela é fantástica e é uma observação até um pouco, um tanto equivocada das pessoas que dizem que é simples, porque assim, é uma coisa meio óbvia, quanto mais minimalista é a intervenção, mais simples ela é, quanto mais ferramentas você coloca na intervenção, mais complexa é a manipulação dessas ferramentas. Uhum. Quando eu vivia no universo da musculação, e a musculação bodybuilding, tá? Uhum. E eu reforço assim, a musculação no formato bodybuilding, porque a sala de musculação é uma sala de ferramenta. E eu tenho total liberdade para aplicar o conceito do treinamento funcional dentro de uma sala de musculação. Uhum. É que quando a gente fala de musculação, geralmente a gente associa ao bodybuilding, então eu reforço. Quando eu estava num ambiente de musculação treinando no formato bodybuilding, eu achava aquilo ilimitado, infinito. Só que aí veio a divulgação do treinamento funcional e começou a trazer coisas que eu não via na sala de musculação. Por exemplo, uma base instável. Fala, caraca, uma base instável, eu nunca vi isso aqui. Então o universo do movimento humano é maior do que o que eu vejo na musculação. Uhum. Começou a trazer implementos com formatos diferentes, como por exemplo um kettlebell. Uhum. Eu olhava um kettlebell e falava, o que, que é isso? E qual é a diferença disso para um halter? Porque se eu pego um halter que tem 10 quilos e um kettlebell que tem 10 quilos, 10 quilos é 10 quilos.
Sim.
Mas o formato da ferramenta muda a característica biomecânica de uso. E eu não entendia sobre aquilo. Mais recentemente, a gente tem outras ferramentas com outras características ainda mais complexas, como, por exemplo, uma bolsa de água. Eu pego uma bolsa, encho essa bolsa de água, uma bag de água, com 5 quilos de água. Cara, qual é a diferença de 5 quilos de água para 5 quilos de um halter? 5 quilos é 5 quilos. Mas quando eu manipulo uma bolsa de água, cara, o estímulo é totalmente diferente. Então, quando eu fui incorporando ferramentas na minha caixa, eu vi que quanto mais ferramentas eu colocava, mais difícil era a manipulação dessas ferramentas. E aí, trazendo isso para as disciplinas básicas, o que, que eu, de fato, enxerguei uma necessidade maior de conhecimento? Cara, primeiro de neurofisiologia. Porque tudo que envolve estímulo diferente vai mexer com o sistema nervoso central. Como que esse sistema nervoso central reage a isso? Esse é um entendimento que eu não tinha. Porque os estímulos que eu explorava naquele ambiente, eles já eram dominados pelo meu corpo. E eu ficava brigando por intensidade. E talvez a intensidade não traga um desafio motor a ponto de mexer mais com o meu sistema de controle motor. Então essa parte aí foi principal. Segundo, as questões biomecânicas, né? Você pega um kettlebell, por exemplo, a gente está sem vídeo aqui, mas acho que todo mundo já manipulou um kettlebell. Se eu pego um halter na minha mão e faço um exercício de empurrar na vertical, ou seja, empurrar para cima, um desenvolvimento, esse halter ele tem uma carga que é longitudinal ao meu antebraço. E eu consigo controlar a posição desse halter de uma forma bem simples. Agora, se eu pego um kettlebell, acho que todo mundo já manipulou um kettlebell, o kettlebell ele tem uma alça, ele tem uma bola de peso, e essa bola de peso ela não fica longitudinal ao meu antebraço. Geralmente ela está na parte dorsal do meu antebraço, né? Na parte do dorso aqui.
Para quem está ouvindo, parece uma bolsinha de peso, né?
É, exato. Uma bolsa, uma bola com uma alça, né? Uma bola com uma alça. Eu seguro pela alça e essa bola, ela fica encostada no meu antebraço. Então a força que ela exerce no meu antebraço já não é mais vertical.
Entendi.
Ela também tem uma força transversal. Cara, isso muda totalmente o exercício. Eu desafio quem nunca viveu isso, fazer isso. Pega um kettlebell na mão direita, de 10 quilos, por exemplo, ou de 8 quilos, enfim, de qualquer quilagem. E na mão esquerda você pega um halter com a mesma quilagem. Então se você colocar na balança, eles são iguais. Aí você pega esses pesos e faz um exercício de empurrar para cima, um desenvolvimento. Cara, o kettlebell ele é muito mais difícil de ser movimentado do que o halter. Por quê? Porque ele tem uma característica de instabilidade proporcionada por essas forças diferentes que dificultam o movimento. Então eu tive que entender muito mais de biomecânica para poder manipular a ferramenta de uma forma adequada. E, obviamente, o que a biomecânica influencia na neurofisiologia. Então eu tive que entender também esse aspecto neural para saber, cara, se eu usar essa ferramenta, eu tenho essa característica biomecânica, isso vai me trazer um estímulo diferente nesse sentido. Esse estímulo está alinhado com o que eu quero? Ah, eu quero mais coordenação, eu quero mais equilíbrio. Tá, então beleza, ele faz sentido. Se ele não estiver alinhado, ele não faz sentido. Então é muito mais difícil prescrever o treinamento mais abrangente do que aquele treinamento focado em uma ou em poucas capacidades físicas.
Isso é muito interessante, porque eu vejo você comentando, né? A Fabiana até pode comentar que o Fabiano é fisioterapeuta e já atua como fisioterapeuta um tempão, né? E,
show.
E vocês, nesse ponto, o discurso se alinha bastante, né? Porque a ideia é tentar recuperar essa parte funcional. Então, às vezes, proporcionar um desequilíbrio ou uma ferramenta que ela não seja equilibrada é importante justamente para você, né, fazer com que o corpo se vire ali para tentar se ajustar com aquele desequilíbrio que foi calculado, né?
Tá, tem alguns trabalhos bem legais que mostram que o treino com instabilidade ele tem um potencial muito legal de promover neuroplasticidade cerebral. Por quê? Porque eu gero necessidades em nível de sistema nervoso central de reagir a um estímulo que o corpo não está acostumado, um estímulo imprevisível, um estímulo que varia constantemente, um estímulo que requer mais concentração e atenção. Não dá para você subir numa base instável, escutando rock and roll na orelha e achar que vai fazer um agachamento ali distraído, velho. Não dá, cara.
Entendi.
Você vai cair. Então você tem que aumentar a tua concentração ali, tua atenção. E isso vai trazendo estímulos neurais bem interessantes ali, dependendo do objetivo que você tem, isso pode ser uma ferramenta de valor ali.
Quisia comentar, Fabiano?
Ah, nada. Como que eu complemento agora o Cauê? Ele disse tudo já.
Obrigado pela moral, Fabiano. Obrigado pela moral.
Não, é exatamente isso, cara. Aqui na clínica a gente trabalha quase tudo em cima de base instável. Uhum. Então vai agachar no bozu. Vai fazer o stiff, vai fazer em cima do bozu. Uhum. Quase tudo a gente faz em cima de base instável, justamente porque eu tenho pouca carga. Então a gente aumenta a dificuldade do exercício, aumentando a instabilidade.
E uma coisa aqui que, né, eu vou ficar batendo um pouco nessa tecla de musculação, né, o treinamento de força para voltado para o bodybuilding, que é meio que o tradicional, vamos dizer assim, né? Se você fosse, de maneira breve, dividir bem assim, como que a ginástica funcional ela vai ser diferente desse treinamento de musculação tradicional?
Cara, perfeito. Vou considerar exatamente o que você falou, né? Essa abordagem tradicional focada em hipertrofia muscular, né? Quando a gente foca em hipertrofia muscular, Yuri, o alvo é o músculo, né? Então, o que eu preciso fazer para estressar aquele músculo? Cara, diminuir o auxílio de outros músculos é um meio de fazer isso. Então, quando eu faço uma tarefa onde eu consigo concentrar o esforço num músculo, eu tenho um estresse em nível muscular muito interessante para promover hipertrofia, né? Então, o estímulo relacionado à hipertrofia, que é muito utilizado no treino convencional, ele viabiliza isso. Para viabilizar isso, o que se usa? Recursos que diminuem a exigência de coordenação motora, que diminuem a exigência de equilíbrio, que diminuem a exigência de outras capacidades físicas, que facilitam a execução do movimento, para que aquele músculo seja exaurido ao máximo. O formato do bodybuilding é esse formato. É um formato onde o foco muscular ele é o principal, para que a gente tenha hipertrofia. E não há dúvidas, esse é o melhor modelo que existe para esse fim, para gerar hipertrofia muscular. Se você que está me escutando quer ser um bodybuilder, cara, não vai para o crossfit, não vai para o treinamento funcional, você vai para a musculação raiz, né, nesse formato. Então a gente usa muita máquina no bodybuilding. O que a máquina faz? Diminui a necessidade coordenativa, diminui a necessidade de equilíbrio para que você consiga fazer o movimento guiado e focar naquele grupo muscular. Os movimentos são uniplanares em geral, né? São movimentos que acontecem em um plano de movimento, é um movimento que se repete, porque quando eu repito um movimento num único plano, cara, eu consigo diminuir as exigências de outras capacidades físicas e exaurir aquele músculo. O treinamento funcional ele vai na contramão disso. Ele vai exatamente na integração da exigência motora, na integração da exigência de capacidades físicas. Por quê? Porque no nosso dia a dia, nas tarefas que a gente faz no dia, no trabalho, no esporte, a gente não tem nada nos guiando, a gente não tem controle sobre o ambiente. Então o treinamento funcional é um treinamento onde a imprevisibilidade ela se faz presente, a liberdade de movimento se faz presente, as ferramentas que trazem características de instabilidade, por exemplo, se fazem presente porque elas geram o que o dia a dia nos gera. Uhum. Imprevisibilidade, liberdade, necessidade de empregar força numa situação onde eu tenho desequilíbrio. Vou dar um exemplo muito simples assim, Yuri. Imagina só que você vai fazer um supino vertical, tá? Supino é aquele... Ou horizontal mesmo, um supino deitado. Deitei e vou fazer um supino. O supino é um movimento do dia a dia, que é empurrar para frente. Uhum. Só que na musculação, o que eu faço? Eu isolo outras partes do meu corpo para que o meu peitoral possa trabalhar com ênfase. Então, a primeira coisa que eu faço, eu deito num banco, porque se eu deitar no banco, eu diminuo a necessidade de controlar o meu corpo sobre a ação da gravidade, contra a ação da gravidade. Então, eu diminuo a demanda de equilíbrio, eu diminuo a demanda de coordenação motora, eu diminuo a demanda de contração dos músculos abdominais, exatamente para que o foco se dê sobre o peitoral. Aí agora pensa numa situação onde você precisa empurrar algo ou alguém no dia a dia. Quando você vai empurrar algo ou alguém no dia a dia, seja no seu dia convencional, seja no seu trabalho ou no esporte, cara, você vai estar em pé. Uhum. Não vai estar apoiado num banco, deitado num banco. E quando você empurra em pé, o que você tem? Uma reação contrária. É a lei de Newton, ação e reação. Eu empurrei para frente e a força me joga para trás. Uhum. Quem é que vai frear esse movimento para trás para que eu consiga empurrar para frente? É o meu músculo.
Sim, sim.
É a minha coordenação motora, é o meu equilíbrio, é a minha estabilidade. Então o treinamento funcional ele usa os recursos que proporcionam esse estímulo mais integral. Então a gente tem movimentos mais multiplanares, A gente tem tarefas mais integradas, que não focam em um músculo específico, mas que combinam o trabalho de vários grupos musculares ao mesmo tempo. A gente tem uma alta demanda de estabilidade do centro, por isso a instabilidade se faz muito presente, como o Fabiano mencionou, porque essas são características da vida real, características do dia a dia.
Muito legal. E eu vejo muito no, nas suas postagens, quando você vai mostrar os exercícios, né? Você sempre está lá mostrando algum tipo de movimento e você faz adaptações, né? O iniciante, intermediário e o rock and roll, né? Agora pensando assim, faz de conta que um ouvinte nosso fala assim, pô, eu queria começar a trabalhar com funcional, mas sei lá, trabalho com idosos ou uma população que eu tenho que tentar usar intensidades ou um nível de condicionamento menor. Uhum. O que você consegue adaptar no funcional? Fazer menos repetição, sei lá, mudar amplitude de movimento? Quais variáveis você conseguiria adaptar para ajustar para condicionamentos diferentes?
Cara, é legal a gente destacar alguns pilares que sustentam esse tipo de intervenção. E aí, se a gente entender esses pilares, a gente consegue fazer as adaptações. Uhum. Então, o treinamento funcional ele é baseado num negócio chamado padrão básico de movimento. O que é o padrão básico de movimento? São os movimentos que embasam tudo que a gente faz no dia a dia. Uhum. No dia a dia, a gente faz muita tarefa complexa, né? Por exemplo, subir uma escada é uma tarefa complexa. Mas tem um padrão básico de movimento que dá base para que eu consiga subir escada. Por exemplo, um padrão de agachar. É agachar com dominância de joelho, flexionando bastante o joelho. Uhum. Quando você pega um objeto no chão, é uma tarefa complexa muitas vezes. Às vezes a gente fica até num apoio de uma perna só para pegar um objeto no chão. Mas quando você flexiona o quadril para baixar o seu tronco, esse é um outro padrão básico de movimento, que é o padrão de dominância de quadril. E aí tem empurrar, puxar, transportar, enfim. Uhum. Se eu pensar que essa é a base do movimento humano, eu consigo criar exercícios baseados nesses padrões. Então, por exemplo, um sentar e levantar de uma cadeira é um exercício de padrão básico de agachamento, com dominância de joelho. Cara, eu não consigo fazer isso com um idoso? Pô, isso é tranquilo de fazer. E aí, aos poucos, eu posso ir ganhando complexidade na tarefa para deixar o exercício mais difícil conforme ele for avançando. Uhum. Então, eu estou atendendo um idoso na casa dele. Ah, estou atendendo um idoso na casa dele, não tenho muito recurso material, mas ele consegue sentar e levantar do sofá. Então, eu já uso ali um sentar e levantar como uma tarefa que vai trabalhar esse padrão básico de movimento. Beleza. Tá ficando fácil. Cara, vamos fazer o seguinte. Você vai levantar nas duas pernas e quando você vai sentar equilibrando numa perna só.
Legal.
O que eu estou fazendo? Aumentando a intensidade, mas além de aumentar a intensidade, eu estou aumentando a demanda de equilíbrio também. Na musculação convencional, o que a gente usaria, Yuri? Põe mais peso. Põe mais peso. Uhum. Faz mais repetições. Aumenta a quantidade de séries, diminui o intervalo. Volume, intensidade e densidade. No treinamento funcional, a gente usa muito o componente da complexidade. Então, esse exemplo que eu dei aqui, eu aumento a dificuldade da tarefa, não porque eu coloquei mais peso. Também tem mais peso, porque ele está no apoio de uma perna só. Mas eu trago mais demanda de equilíbrio, mais demanda de estabilidade. Então, ele tem que descer numa perna só, depois ele levanta com as duas. Até chegar no momento onde ele vai subir e descer com uma perna só. Uhum. E aí, se eu entender esse padrão, esse pilar, né, que é o pilar do padrão básico de movimento, uhum, eu consigo ir adaptando situações. E aí um outro exemplo que eu vou dar aqui, né? Imagina só que na academia ele faria um supino, mas eu não tenho supino dentro da casa desse idoso. Uhum. E aí vamos pensar no padrão de empurrar para frente, que é o exercício que o supino faz. Cara, ele tem uma parede, ele pode apoiar as duas mãos na parede e ir aproximando o corpo dele da parede, fazendo uma flexão de braço na parede. Empurrando a parede, o corpo vai para trás, o corpo vai para frente, ele está fazendo ali um supino adaptado. Uhum. Qual a vantagem? Ele tem menos carga. E aí eu posso, com o passar do tempo, ir aumentando a dificuldade, não só pela intensidade, mas também pela complexidade. Tá fácil? Ah, tá fácil. Tira uma mão da parede, fica com uma mão só. Agora vai aproximando o teu corpo, fazendo força com a mão e empurra novamente. O que eu fiz aqui? Aumentei a intensidade, porque agora é uma mão só, mas também aumentei o nível de desequilíbrio, o que vai estimular o equilíbrio, vai estimular a estabilidade do core. Então a gente tem várias possibilidades de fazer ajustes, não só pela carga, pela intensidade, pelas repetições, mas também por diminuir e aumentar a complexidade, que é o nível de exigência técnica daquela tarefa.
Se você fosse dar uma dica, né, pra, por exemplo, tem um ouvinte nosso que, pô, eu tô interessado no funcional, mas sei lá, tô um pouco inseguro de começar, sei lá, de incluir isso na minha rotina de treinamento. Que dica você daria pro profissional, né, a partir do momento que ele tá estudando, né, não vai começar isso do nada, né, tá estudando, tá assim, pegando informação, mas por onde que você acha que ele poderia começar a colocar umas pitadas, né, de treinamento funcional dentro da rotina dele para poder incluir e aproveitar desse método.
Cara, sensacional, Yuri. A gente vive num mundo hoje onde a gente é cercado, mesmo sem a gente querer, por informações que confirmam as nossas opiniões, né? Por exemplo, você abre um Instagram, você está acostumado a curtir determinado assunto. Mesmo que você não queira, esse assunto ele vai chegar em você porque o Instagram entendeu que aquele ali é o seu interesse. Então a gente vive num mundo onde os nossos interesses e aquilo que a gente faz é reforçado todos os dias pelo auxílio do algoritmo, né, dos robôs aí das mídias sociais. Então muitas vezes as pessoas querem alguma coisa, mas elas estão num ambiente que não favorece o aprendizado daquilo. Eu quero trabalhar com funcional, mas eu curto tanto supino leg press, rosca direta, supino leg press, rosca direta, que quando eu entro no Instagram, e a gente, diga-se de passagem, passa 3 horas por dia no Instagram, é a média do brasileiro. Então, assim, o Instagram hoje é a principal sala de aula das pessoas, né? Porque a gente está lá 3 horas por dia no mínimo.
Sim.
Então, eu quero conhecer mais sobre universos diferentes. Mas eu curto tanto agachamento, leg press, rosca direta, agachamento, leg press, rosca direta, que quando eu vou para o Instagram, ele só me mostra agachamento, leg press, rosca direta, agachamento, leg press, rosca direta. Então, a primeira coisa, assim, começa a moldar o teu ambiente para você ver coisas diferentes. Porque isso vai começar a alimentar as tuas ideias e a tua criatividade. O que eu faço? Vou dar uma dica. Cara, eu sigo hashtags internacionais relacionados aos assuntos que eu quero ver coisas novas. Então eu coloco lá, functional training, treinamento funcional em inglês. O Instagram vai me mostrando algumas coisas relacionadas a essa temática. Aí eu quero aprender mais sobre treinamento de mobilidade. Aí eu coloco lá, mobility workout. Aí ele começa a me mostrar essas coisas. E aí eu começo, num primeiro momento, abrindo a minha mente com relação às novas possibilidades. Isso vai abastecendo a minha criatividade, vai me direcionando melhor para buscas, isso moldando o ambiente que eu vivo. Não estou nem falando de estudo acadêmico, moldando o ambiente que eu vivo. Tá? A partir disso, eu já começo a ter um direcionamento melhor de onde buscar conhecimento. Pô, eu quero buscar mais conhecimento sobre treinamento funcional. Hoje, cara, as pesquisas são fartas nesse sentido, hoje os livros são existentes, coisa que não tinha quando eu comecei a estudar treinamento funcional, não tinha livro de treinamento funcional. Então tem muita coisa nesse sentido. Mas tem uma coisa, Yuri, que nenhum estudo te dá. Você pode estudar todos os artigos científicos sobre o negócio, nenhum estudo vai te dar. Você pode ler todos os livros, nenhum livro vai te dar. É a experiência de botar a pele no jogo. E o que eu recomendo para todo profissional de educação física fazer, cara, se quer trabalhar com treinamento funcional, é vencer a barreira do orgulho e se matricular como aluno num espaço que trabalhe com isso. Porque você vai começar a respirar aquilo como um trainee, entendeu? Como um consumidor. Cara, e aquilo vai te dar bagagem que nenhum livro vai te dar, que nenhum artigo vai te dar, que nenhum curso vai te dar. É o dia a dia da pele em jogo. Só que, infelizmente, a gente tem uma guerra de ego, né, cara? Ah, o que fulano vai me ensinar? Ninguém vai me ensinar nada, porque eu sou tão formado quanto ele. E a gente fecha muito a porta para oportunidade nesse sentido. Eu vou te compartilhar uma experiência pessoal, cara. Eu, quando comecei a flertar com o treinamento funcional, que eu te falei aí a história, eu trabalhava, né, na sala de musculação, foco no formato bodybuilding e tal. E se matriculou um cara lá na academia que era preparador físico, trabalhava com futebol em alto nível, trabalhava com outros esportes também, já tinha vivido o esporte internacional e tal, já tinha morado fora do país, acumulava uma bagagem muito grande, né? Cara, e esse cara, ele treinava muito diferente dos demais da academia. Os treinos dele chamavam muita atenção da gente porque ele fazia coisas muito diferentes, muito livres, muito multidimensionais, multiplanares, enfim. E, cara, eu olhava aquilo com preconceito. Só que coincidiu com um momento onde eu comecei a abrir minha mente para tentar entender sobre treinamento funcional. Por quê? Porque eu queria aumentar minha caixa de ferramenta para atender aluno fora. Então eu comecei a abrir minha mente, comecei a buscar informação. E esse cara ficou 3 anos treinando nessa academia, eu fiquei 3 anos convivendo com ele. Sabe quantas vezes eu me encostei nele, pedindo para ele me ajudar com informação, com conhecimento? Nenhuma, velho. Nenhuma. Esse cara entrou na academia, ficou 3 anos, eu fiquei 3 anos trabalhando, ele saiu da academia, eu nunca mais encontrei com ele e eu perdi 3 anos de oportunidade de aprender com alguém que bebia água da fonte. Esse cara estava todo dia num clube de futebol de Série A, trabalhando com aquilo, vivendo a parada. Eu poderia ter me aproximado dele, estagiado com ele, mas o meu ego profissional inflado não me permitiu, cara, naquele momento, é abrir a minha mente e aproveitar aquela oportunidade. Então eu recomendo para todo profissional de educação física, frequente ambientes que te exponham ao que o artigo não te expõe, ao que o livro não te expõe. Uhum. E aí reforço o convite para estar no Connection, porque o Connection é um ambiente que vai reunir a galera que está com a pele em jogo, né? Uhum. Então essa é uma oportunidade que nenhum livro, nenhum artigo dá.
Cara, muito legal isso. Eu vou te dar outro exemplo. É, esses dias eu estava, esse semestre, estava na Unip lá, a gente estava fazendo dando uma aula lá, uma prática lá sobre exercícios para a terceira idade. E aí tem um professor que trabalha com a gente, o PH, né? O Cauê conhece.
Sim, Paulão. E conta no Connection, Yuri. Então, vai participar de uma mesa redonda lá.
Ah, legal. E aí, ele tava. Eu tava olhando ali com ele, sentado com ele ali no celular, e ele tava assistindo uma aula do teu curso. Uh-huh. E aí eu falei, pô, eu tava vendo a aula do cara. Ele falou, tô, cara, porque ele trabalha com terceira idade, né? E ele falou assim, cara, eu aprendo muito aqui, muita coisa que eu aprendo aqui no curso do Cauê, eu tô usando com as minhas idosas lá no meu projeto de terceira idade. E assim, tu vê, né, esse lance de justamente o que você tá falando, só que em um outro ponto de vista, né? O cara é professor universitário, cara, né? Ele poderia se achar o bambambam, e não, cara, ele tava lá, se matriculou no seu curso e tava, né, divulgando.
Não, o PH é um dos maiores exemplos de humildade que eu conheço, cara. E assim, eu aprendi muito com ele, aprendi muito com muita gente nesse sentido, né? Pô, ele é aluno da nossa pós-graduação, cara. Sim. É assim, pô, ele é mestre. O PH é mestre. Sim, né? Ele não é só professor universitário, é mestre. Sim. E é aluno lá da nossa pós.
Muito legal.
Bem legal.
Uma coisa que também queria te perguntar. Se você, imaginando aí um profissional que está interessado em fazer, incluir o treinamento funcional dentro da prática dele. O que você pesaria como vantagem e desvantagem nele incluir o treinamento funcional? Não sei se, né, teria alguma desvantagem, mas se você fosse aí convencer o cara assim, que tá em dúvida, vai. O que você falaria para ele assim, de vantagem e alguma coisa que ele precisa tomar cuidado?
Cara, eu não vejo desvantagem, uhum, considerando a questão do exercício físico em si, uhum, né? Eu vejo desvantagem se a pessoa não gosta, porque aí se ela se obrigar a fazer algo que ela não gosta, que não dá prazer, cara, ela vai desistir em algum momento, ela não vai ter o proveito máximo daquela tarefa, né? A gente vê muitas pessoas aí fazendo porque tem que fazer, né? Quantas pessoas vão falar, ah, o médico falou que eu tenho que ir pra academia, que eu tenho que fazer musculação. E aí a pessoa fica numa vida de entra e sai, começa a desistir, porque não sente prazer naquela atividade. Então essa é uma desvantagem, fazer o que não se gosta não faz muito sentido. Agora, vantagens, cara, vantagens tem várias, porque a partir do momento que você tá numa modalidade X, né? Vamos colocar aí a musculação clássica ali, ou a corrida, por exemplo, que é uma outra modalidade bem clássica também. E você está enfatizando uma capacidade física, é importante você entender que o teu corpo, ele é uma corrente que tem vários elos. Uhum. E em uma corrente que tem vários elos, o elo mais fraco é o ponto de ruptura. Uhum. Então, se eu tenho uma corrente com 10 elos e 9 são bons e 1 não é bom, esse 1 vai ser o ponto de ruptura. Quando eu exigir dele, vai romper ali. Não tem jeito. Uhum. Então, a ideia do treinamento funcional é contemplar todos os elos dessa corrente. Se eu estou numa atividade que contempla 1, 2, 3, mas não contempla os demais, qual a vantagem de incluir o treinamento funcional como complementar? Uhum. É exatamente contemplar esses outros elos para que a minha corrente não tenha um ponto frágil, para que ela não tenha esse ponto de ruptura. Então, eu acredito que, assim, do ponto de vista físico, fisiológico, mecânico, a gente só tem vantagens. Ah. E aí, uma coisa que confirma essa ideia, Yuri, é hoje a popularização dessas ferramentas alternativas, assim, mobilidade, estabilidade, dentro do próprio fisiculturismo. Sim, então, sim. A gente pega o Siban hoje, que é o, cara, 5 vezes Mr. Olímpia na categoria dele, foi campeão agora recentemente, inclusive venceu o brasileiro, né, o Dino. Cara, o Siban, ele tem uma rotina de exercícios de mobilidade pré-treino frequente. Então ele está toda hora fazendo aqueles exercícios tridimensionais, não convencionais no bodybuilding. Uhum. Não porque isso vai deixar ele mais hipertrofiado. Não é isso. Isso vai tirar os pontos de ruptura dele. Sim. E tirando os pontos de ruptura, cara, ele vai ter menos lesão durante o treinamento principal dele, que é o treinamento do bodybuilding. Ele vai ter uma melhor performance de palco durante a atividade principal dele, porque a performance de palco não exige só músculo. Existe coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, uma série de outras capacidades físicas. Então isso, do ponto de vista de vantagem, fica bastante evidente.
Ah, isso, inclusive, essa foi uma pergunta do ouvinte nosso, do André Itami, que é lá de São Paulo, né? Que ele falou, pô, né, queria ver quais são as vantagens. E tem outra pergunta aqui, Cauê, que é do Robson Alcântara. Ele é do Espírito Santo.
Ô, Robson,
sabe
grande
quem é,
Robson.
Né?
Gente, sim, boíssimo. Sim, parceiraço.
E ele fez uma pergunta muito legal, cara. Eu vou até ler a pergunta dele na íntegra aqui. que ele colocou assim, ó. Com raiz no treinamento militar, treinamento funcional pode ser uma matriz futura dentro dos programas de aplicação prática de ensino e qualificação nas escolas e cursos de formação militar. E aí ele complementou aqui, né? Podendo haver maiores capacitações e trazer profissionais para aplicar o treinamento funcional dentro das Forças Armadas ou nas Forças Auxiliares. Aí ele colocou PM, a Polícia Militar, e BM, eu não sei o que é BM.
BM, Batalhão de alguma coisa? Não sei. Eu sei que ele é do Espírito Santo, né? Ele é policial militar lá no Espírito Santo e recentemente ele assumiu a função de trabalhar o condicionamento físico do batalhão, né? Da onde ele está locado. E ele tem aplicado, né, essa ideia do treinamento funcional, esse conceito do treinamento integrado, e ele tem observado uma resposta bem interessante no nível de condicionamento dos policiais, mas principalmente, e eu acho que esse é o principal, cara, não é só o nível de condicionamento, aceitação. Porque o nível de aceitação geral da população para as formas mais convencionais de exercício físico é baixo, cara. A gente precisa considerar isso. Uhum. O Brasil é o segundo país do mundo em quantidade de academias. Quantas pessoas do Brasil têm em academia? 5% da população. Uhum. É o segundo do mundo e só tem 5%. Mais da metade da população brasileira não atinge os níveis mínimos de atividade física recomendados pelas entidades, pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, a galera sabe que é bom, a galera recebe recomendação, mas o que está se apresentando no mercado, e quando eu falo mercado, eu estou falando de tudo, inclusive do treinamento militar, não está atraindo, cara, não está atraindo. Então a gente precisa levar coisas que sejam atrativas num primeiro momento e, obviamente, pensar na eficiência. Ele está tendo um resultado muito legal. E tem estudos bem legais, Yuri, inclusive, não nacionais eu não conheço, mas internacionais, população militar, uhum. Comparando essa abordagem de treino mais integrada, né, com uma abordagem de treino mais isolada, mais separada, que é uma abordagem muito comum, né, no meio militar. Por exemplo, corrida, vai trabalhar só corrida. Aí depois vai trabalhar só força. Entendi. Depois vai trabalhar só outra coisa. E os estudos nesse sentido, que comparam essas duas intervenções, a intervenção mais integrada com a intervenção mais isolada, elas mostram maior abrangência de adaptação para as intervenções mais integradas. Uhum. O que é abrangência de adaptação? A pessoa consegue melhorar mais capacidades físicas em relação àquele treino que explora menos capacidades físicas. Isso é bom, porque o militar vai precisar, obviamente, de muitas capacidades físicas ali. Nós comparamos também, saindo dessa esfera militar, uhum. Como ele tocou no assunto de escola, eu lembrei aqui, nós fizemos um estudo, em uma oportunidade, na escola, educação física escolar. Legal, e aí nós pegamos os alunos, uhum. Segmentamos os alunos em um grupo que fazia as atividades da própria educação física dentro do escopo lá, né, de MEC e tudo mais, e um outro grupo que fazia essas intervenções baseadas em exercícios calistênicos, mas explorando ali múltiplos planos e liberdade de movimento, padrão de movimento, e comparamos algumas variáveis da aptidão física, né? E os resultados foram superiores para o grupo que recebeu o treinamento funcional em relação ao grupo que recebeu a educação física convencional. Então isso pode ser incorporado dentro do contexto escolar, dentro do contexto militar, enfim, dentro da empresa, na ginástica laboral, tem muitas frentes aí.
E eu estava pensando na pergunta dele, né, quando fala na preparação, né, dos militares, que quando a gente fala de funcionalidade, o Yuri precisa de funcionalidade, sei lá, para ele descer a escada e não cair de bunda no chão. Agora, uhum. Um policial precisa de funcionalidade pra sair vivo, às vezes, do dia de trabalho dele, né, cara? Então, pra ele, funcionalidade é uma questão, às vezes, de vida, né, cara? Correr, pular um obstáculo, se esconder em algum lugar, né? Cara, eu fiquei pensando...
Exato.
Isso é muito, deve ser muito, muito importante, né, pra trabalhar.
Que legal. Legal. Uma questão, complementando o que você falou, uma questão muito presente no meio militar é a imprevisibilidade, cara. Você vai para uma ação, para uma missão, você não sabe o que tem. Sim. Você imagina, mas você não sabe o terreno que você vai enfrentar, quem vai aparecer, o que vai vir, você não sabe. Então você precisa de uma capacidade de reagir a um estímulo inesperado imediatamente. E como que eu vou treinar isso? Cara, trabalhando com imprevisibilidade, trabalhando com variação constante, trabalhando com múltiplos movimentos, múltiplos estímulos, múltiplos planos. Isso vai me tornando cada vez mais apto a desempenhar esse tipo de tarefa na vida real.
O corpo do policial ele tem que ser inteligente o suficiente para poder responder a qualquer situação, em qualquer plano, em qualquer, né, É, policial, exato. Bombeiro, né? Enfim, interessante pra caramba.
Atleta, né?
É, sim, é. Muito legal. Cauê, acho que a gente ficou aqui pelas perguntas. Fabiano, tem alguma pergunta aí que você queira fazer?
Ah, tem uma pergunta muito simples. Mande. Até desculpa a minha ignorância aqui, mas qual que é a diferença de qual que é a diferença do treino funcional para um crossfit?
Pô, cara, tua pergunta não é simples não, Fabiana. Essa é uma pergunta que muitos profissionais me fazem, né? É, público final, tem muita gente que tem essa dúvida. Quando a gente vai para a pesquisa, o CrossFit é uma marca, né? Então, o CrossFit é uma marca patenteada, mas ela representa o que se chama hoje de cross-training, treinamento cruzado, né? Então, quando a gente vai para as pesquisas, tentar entender o que é o cross-training, o termo mais utilizado nas pesquisas de cross-training é treinamento funcional de alta intensidade. High Intensity Functional Training. Então, no frigir dos ovos, o cross, ele é o treinamento funcional, com algumas características que o diferenciam, principalmente a característica de proporcionar extremos de esforço. Então, o cross, ele entra como um treinamento funcional, ou seja, a ideia primária de desenvolver várias capacidades físicas ao mesmo tempo, a ideia primária de usar muitas ferramentas diferentes para que tenha esse estímulo a várias capacidades físicas diferentes, só que com a premissa de extrair o máximo possível de cada capacidade física. Para isso, eles usam recursos de volume, de intensidade, de densidade para aumentar a intensidade de esforço das intervenções. Então, em geral, o cross, até porque o crossfit ele vem de uma modalidade esportiva, né? Tem competição de crossfit, ele leva os estímulos aos extremos, enquanto que no treinamento funcional esses estímulos também acontecem, só que não necessariamente nos extremos, não necessariamente com essa alta intensidade de esforço. Mas o objetivo, o fim é o mesmo, as ferramentas utilizadas são as mesmas, a organização de aula é basicamente a mesma, o que muda prioritariamente é esse nível de esforço ali aplicado nas aulas.
Ah, que legal.
Legal.
É, ninguém nunca tinha me explicado desse jeito, faz todo sentido, legal mesmo.
É, na minha cabeça o CrossFit é um exercício, uma modalidade funcional, mas realmente com essa explicação fica bem mais claro mesmo.
Muito bom. É, vamos finalizar aqui, Cauê, reforçar o convite pro Connection, que é refazer esse convite aí pro pessoal que decidiu esperar até o final do episódio e provavelmente tá perdendo as últimas vagas.
Pessoal, seguinte, pode procurar, você não vai achar no Brasil um evento exclusivo de treinamento funcional reunindo 20 palestrantes de renome nacional. Não tem. Eu poderia dizer que é o que a gente diz, é o nosso brand do evento, o principal evento presencial de treinamento funcional do Brasil, mas eu poderia dizer que é o único, porque não tem nada nesse formato. Você encontra ali cursos de treinamento funcional pontuais e até incluídos em outros grandes eventos com outros escopos, mas exclusivo de treinamento funcional não tem. E o que isso tem de diferencial? Cara, além de você ter a reunião desse corpo docente, dessas mentes brilhantes, a oportunidade de aprender com essas pessoas durante 3 dias, você tem uma congregação de pessoas que respiram isso no dia a dia. A gente vai ter ali 500 pessoas que respiram treinamento funcional. Então você tem um ambiente de troca que vai muito além simplesmente do conteúdo de uma palestra, do conteúdo de um curso. A gente tem a oportunidade de, em 3 dias, fazer network com culturas diferentes, com experiências diferentes. E isso a gente não encontra em livro, não encontra em artigo, não encontra em ambientes que não reúnem essa quantidade de pessoas, de mentes que respiram esse negócio. Então esse é o principal diferencial do Connection. A gente vai ter a presença ali de grandes nomes como o Dilmar Pinto Guedes, o próprio PH, a galera que está respirando funcional, Kron Guedes, Rafa Lund, Bruno Nunes, Bruna Massaroto, VV Fit, e além disso, a presença como convidado, como congressista, de mentes brilhantes como o Yuri, por exemplo, como o Fabiano, uma galera que, cara, é mente brilhante dentro da área, e a gente vai ter a possibilidade de ir ali em 3 dias tomar um café com essa pessoa e conversar ali meia hora nos bastidores para ele te contar coisas que ele não conta no podcast. Tem coisas que a gente não conta publicamente, que a gente só conta no café ali do bastidor. É isso aí, e é isso mesmo, cara. Eu fiz pós-graduação, fiz várias, Yuri, e assim, as minhas melhores aulas, aonde eu, cara, tive ali a extração de coisas que eu não tive na aula formal, foram sentados no bar ali, no restaurante, exatamente, muitas vezes, cara, tomando uma cerveja ou tomando um café com aquele professor que eu admirava e o cara me falando coisas do dia a dia que ele não falava na aula. Isso é fantástico. É demais. Quantas vezes a gente não tomando café ali na padaria, Yuri, quando a gente fazia o mestrado lá, a gente ia tomando café na padaria e as melhores histórias vinham ali, nesse café da padaria ali, quando a gente estava trocando essas ideias. E é só o ambiente presencial que proporciona isso e você vai ter acesso a um ambiente presencial com 500 mentes brilhantes. Então, cara, é único, a oportunidade é única.
Muito bom, então fica feito o convite aí. Espero ver vocês lá também no Connection. Então, Cauê, muito obrigado aí pela tua presença. E agradeço muito, pô, você sempre foi um cara que, toda vez que eu precisei, pô, eu preciso de você numa força aqui no podcast, no programa, você sempre foi um cara que esteve aí presente e sempre disposto para ajudar. Então, brigadão mesmo. Vou fazer a ficha técnica do programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, Fabiano Fonseca, Cauê Teixeira. Produção e edição foi feita por mim e o Fabiano. As artes foram produzidas pela nossa querida Ana Luísa Lopes. 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que hoje é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Então, se você gosta de ciência, dá um pulinho lá, que além do 4 de 15, você vai ver muita coisa legal para ouvir. Fiquem bem, desculpe minha voz rouca, mas consegui chegar até o final. Um beijo aí para vocês. Falou, Cauê. Falou, Fabiano. Até mais.
Falou, galera.
Valeu, galera. Rock and roll.